Se você já escutou que Endor é uma das melhores coisas de Star Wars, não mentiram para você. Fique com a gente depois da vinheta que a gente te explica o porquê. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo, e é um Perdidos de Star Wars em que a gente vai falar, se não a melhor série de live action, com certeza uma das melhores coisas de Star Wars, porque Endor não tem Jedi, Endor não tem midichlorians, Endor não tem Ewoks, e Endor fala sobre a construção da rebelião, alguma coisa que a gente sentia falta. É, tinha Rebels, mas Rebels tem tudo isso, tem Jedi, tem a Força, tem vários outros dilemas que vão tirando o enfoque. E a própria construção ali do filme do Ameaça Fantasma, quando você tem aquele senso da rebelião e depois passa pela trilogia clássica, é muito focado nos Jedi. Você não tem aquela sensação, aquele peso da construção da rebelião. Em Endor, tudo isso é respondido. Você vê na série que são heróis anônimos que, com diversos interesses e o que eles tiveram que sacrificar para poder construir a rebelião. Endor, pessoal, é muito, muito bom. Uma série que vai ter uma segunda temporada e repleta de boas atuações. Não é isso, meus amigos?
Ah, com certeza. Eu concordo contigo. E assim, eu lembro, quando a gente comentou o Mandaloriano, era o que eu esperava ver no Mandaloriano, um outro lado do Star Wars, aquela coisa mais pé no chão, entre aspas, assim, né? Sem grandes feitos, sem Jedi, sem nada assim muito, uma escala gigantesca. Então eu acho que Andor entrega justamente isso, né? É você ver ali como a rebelião nasceu, né? Como as pessoas se organizaram de uma forma ou de outra, ou do jeito que deu, enfim, para se tornarem uma força opositora ao Império. E assim, eu acho que a gente vai destrinchar isso mais ao longo do vídeo, mas tem vários pontos que eu achei interessantes, em relação a isso, a esse processo, né, de nascimento da rebelião. Então, eu concordo, Andor é a melhor série live action de Star Wars para mim. E faz par com o meu filme preferido, que é o Rogue One, né? Então, enfim, perfeito.
E são duas coisas que a gente sabe que exatamente como é que vai terminar, né, cara? O Rogue One a gente sabia como ia acabar, e mesmo assim é o melhor filme do Star Wars, pelo menos pra mim. E o Andor, cara, por conta do Rogue One, a gente também sabe, né, o que vai acontecer no final, né, da história do cara. Então é impressionante como os caras conseguem fazer histórias tão boas, né, com uma coisa que a gente já sabe como vai terminar, né, cara? Muito bem feito. É muito, se é que a gente pode falar isso, mas é muito plausível. Mas é o que o Oswaldo falou, né, cara? É o começo ali, aquele negócio que a gente nunca viu, que a gente sempre imaginou, e os caras agora estão mostrando como é que é. E o que é bacana, né, cara? Que o cara não quer ser o herói, o cara não quer salvar o universo, o cara não quer nada, o cara só quer viver, quer ter a vida dele, quer melhorar um pouco a vida dele. E chega uma hora que o cara percebe que não é do jeito que tá, não dá. Então é isso, cara. É muito bem feito, é muito bacana. Produção para variar, sensacional, cara. Você vê o Andor, cara, você imagina que, sei lá, você vira a esquina, tu pode ver uma nave do Império sobrevoando, com os caras andando na rua. Cara, é muito legal, cara. Adoro ver essa coisa de cotidiano do Star Wars, cara. Coisa que não tinha antes e agora tem bastante. Isso é muito bom.
E Endor é tão diferenciado como série que ela te permite, se você nunca viu nada de Star Wars, se você nunca curtiu essa questão do Jedi, da questão da força, mas gosta de uma série de espionagem, de intriga, você pode assistir Endor e começar agora e parar por aí. Como também funciona para o cara que é aficionado por Star Wars e ele vai assistir e vai encaixar, vai ser aquela peça que faltava há muito tempo em Star Wars. Outra coisa que eu achei diferente, que eu gostei muito em Andor é o ritmo. É uma série que ela começa lenta, ela é uma série toda redondinha e planejada, são 12 episódios, são episódios com mais ou menos 40 minutos cada um, e tudo é bem construído. E ela, inclusive, nesses 12 episódios, ela é dividida em três arcos muito interessantes, porque eles vão mostrando uma evolução dos personagens.
Tem a
Sim.
construção do Construção do Andor, né, cara? Passa toda por esses três arcos, né, cara? É muito bem feito, cara. Muito bem feito mesmo, cara.
Não, e o que eu acho legal é porque assim, ela vai, como tu falaste, num crescendo assim a série, né? E todos esses arcos, eles têm a sua importância para você entender, né, o personagem como um todo, né? O Andor, né? Especialmente. Mas assim, eu acho que elas ajudam a construir uma coisa que eu achei muito marcante assim na série, que é a questão da rebelião ser uma coisa que vai se formando meio que organicamente. Você tinha ali um início, né, um princípio de organizaçãozinha ali com algumas pessoas que tentavam, né, montar cada uma célula ali, pelo menos a impressão que me passou foi essa, né? Aquelas células ali meio isoladas, tanto que nem todo mundo se conhecia ali e tal. Mas aí o negócio vai, as coisas vão acontecendo, né, os acontecimentos vão se seguindo e vai nascendo na população, né, o desejo de se rebelar, vamos colocar assim, né? Então é uma coisa que mostra e reforça o que a gente já falou aqui do fato de não ter um herói. O Andor não é o herói, né? Ele tem uma influência ali no negócio todo, mas é uma influência indireta, é uma influência que as pessoas não sabem que foi ele o causador daquilo, né? Então ele não é o líder, ele não é insensado em nada. Ele é o cara que fez ali alguma coisa que teve um vulto maior do que se imaginava. E foi a fagulha, né? É isso e várias outras coisas, né? Foram atiçando ali na própria população o fogo da rebelião. Então eu acho isso muito interessante, porque transfere aquela ideia do salvador da pátria para a galera, né? É a união da galera que vai fazer a coisa acontecer, e não uma pessoa só.
E uma coisa que é bacana é que ele também não faz questão nenhuma de falar, não, fui eu que fiz. Não, não. Ele teve vários momentos que ele poderia ter falado, ah, não, eu participei e tal. E ele fica na dele, ele não fala, ele não quer confusão pro lado dele, né? Pô, é muito bacana, bicho.
Cara, eu acho isso na série também muito, muito bem aproveitado, que é essa construção do império e do sentimento de rebelião, como vocês falaram, não é algo que alguém vai ser um grupo que vai fomentar nas pessoas, e também não é uma questão ideológica, tipo, ah, eu vou fazer isso porque é certo, porque é errado. É porque simplesmente o império está sufocando tanto que não te resta outra opção. E isso faz com que diferentes pessoas, com os seus mais diversos motivos, tem um sentimento de indignação. Naquele primeiro arco, em que tem aquelas pessoas recrutadas, cada um tem um motivo para estar lá. E esse motivo é sempre porque o Império matou alguém, tirou um direito, fez uma sacanagem. E essa toada, ela também faz uma outra coisa na série, que a gente vou falar agora de outros personagens que também são muito importantes, como o Lúthien, que é o doutor lá do Thor, né? É, o personagem que ficou excelente, e a Mon Mothma, que é uma personagem muito presente nos diversos filmes Star Wars, e eu acho que a Rebelião tem a cara dela em, enfim, seja em Rebels, seja nos filmes, seja aqui, que é a questão de eles estarem sacrificando algo. E não é um sacrifício por ideais, é um sacrifício porque não dá mais, você não tem outra opção. Ou é isso ou perde tudo. Aquele discurso do Lúthien no final, acho que no penúltimo episódio, quando pergunta o que você sacrificou, e ele diz tudo e ele explica, cara, aquilo ali para mim é o resumo de quem está à frente, o pensamento de quem está buscando alternativas para derrubar o Império.
É, vai muito por aí, assim. Até a própria galera lá de Ferrix, né, que eu estava comentando, é isso, porque tem o discurso lá inflamado também na hora, porque assim, dá a entender que era uma galera que estava ali vivendo a sua vida, sabia que o Império era errado, vamos colocar assim, entre aspas, né? Mas convivia com aquilo ali. Só que chegou num ponto tal, e por descaso deles, ou justamente por olhar para o outro lado, permitiu que o Império fosse avançando cada vez mais, até chegar num ponto que não tinha mais retorno. Ou eles faziam alguma coisa, ou eles iam ser completamente subjugados. E essa é uma ideia que eu acho muito poderosa, né? Uma ideia que poderia ou deveria estar mais presente no nosso mundo real, assim como um todo, né? Porque eu acho que tem várias situações que às vezes a gente não percebe e vai fazendo uma certa vista grossa e vai escalonando até chegar perto de um ponto de não retorno, né? Mas, enfim.
Uma coisa bacana na série é a loja do Lucha, né, cara? A loja dele é cheia de itens, né?
Easter eggs.
De easter eggzinhos, né? Do universo do Star Wars, cara. Que até nisso é muito bem feito. Não é um troço que tá ali chamando. Não, tá ali. Se você por um acaso tiver um pouco mais de conhecimento, você fala, pô, que bacana. Mas também, se não tiver, tá ali compondo a cena e tal, depois você pode correr atrás para ver, né? Mas é bem bacana isso também, né, cara? Esse cuidado.
E aproveitando isso, Loreto, eles colocam um item de Indiana Jones ali.
Pô,
Tem
não vi,
vários
não
itens.
vi.
Tem um item ali, se você pesquisar, eu também não vi, fui pesquisar pela internet, né? Eu sabia que tinha um Easter eggs ali, fui pesquisar para ver quais eram, e aí tem um de Indiana Jones.
Meu
Tem
Deus.
vários, tem de videogame, tem de filmes antigos, mas tem um que é do Indiana Jones. É legal isso. Enfim, tá ali no cantinho, talvez possa dar outra explicação, mas é do filme do Indiana Jones.
E o que é também bacana que eles mostram na série, que não é só o lado da rebelião, eles mostram também muito também o lado do império, né, cara? As reuniões do império, como é que as coisas funcionam dentro do próprio império, né? Como funciona a hierarquia, né? Você vê as pessoas que já estão ali no império, né? Ali, né? Em algum momento, um pouco, tem algum poder, sempre aparece alguém, né? Com mais ambição, e aí os caras não gostam. E, por sinal, é uma personagem feminina que tá muito, muito bem trabalhada. Aquela, como é que é o nome dela, João, da Loura?
Dedra Miro.
Pô, muito bem trabalhada essa personagem, cara. Você fica com muita raiva dela, cara. A interpretação dela tá muito bacana, né, cara? E você acha que é uma pessoa totalmente fria, né? Como o Império, né? O Império é uma coisa fria, né, cara? E, de repente, cara, no final da série, né? Não sei se vale a pena falar, mas, enfim, no final da série, você vê o lado humano dela, cara, o desespero dela, cara, quando ela vê que o negócio ia pegar pro lado dela. Então, até nisso é bem feita a série, cara. Muito bacana esse lado do Império.
Eu acho interessante porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está vendo o nascimento da rebelião, a gente está vendo também como isso afetou o império e o modus operandi do
Sim,
império,
sim.
né? Então, isso é legal também, né? Então, de repente, depois de eles terem passado por todos esses momentos, a gente vai chegar naquele império mais asséptico, mais frio, que a gente viu nos primeiros filmes, né, da trilogia clássica, né? Mas aí é um negócio que meio que está em construção ainda, né? Eles acham que estão no controle total da situação, então quando eles têm o primeiro revertério aí por conta das ações da rebelião, eles vão se ajustando ali naquela situação. E aí é meio que aquele negócio, né? Um vai moldando o outro, né? O império vai moldando a rebelião e vice-versa, enfim. Realmente é bem interessante a série e essa construção dos personagens, né?
Os primeiros episódios eu gosto muito de todo aquele embate, é como o Loreto falou, não só a hierarquia, a burocracia do império, cara. Se assim, você mostrar, ele se torna crível. Como é que isso aqui ficou durante tanto tempo controlando? Como é que as outras civilizações se relacionavam? Como Coruscant funcionava? E como eram as relações entre eles, entendeu? E isso foi muito bacana na série também.
Sim. E pronto, isso é uma coisa que a gente não viu quase nos filmes, mas passou a conhecer melhor nas séries, tanto de animação quanto live action, que assim, as cidades, né? Ou a parte urbana de Star Wars, né? Os filmes não exploram muito isso, porque tá todo mundo no espaço, num planeta distante, ou é lua florestal, ou é gelo, ou é deserto. Então não tem muito esse negócio do cotidiano, como o Loreto fala, né? Então a gente está começando a ver isso mais nas séries, e está sendo uma experiência bem bacana.
Falando agora do segundo arco, que é a prisão, inclusive tem a participação especial do Andy Serkis. Para mim, acho que é o ponto alto, principalmente emoção. Toda ali a dinâmica, e eu acho que para o Cassian Andor, né, é a chave de virada, porque ele participa de uma coisa, no final ele foge com o dinheiro dele, vai para uma praia, ele é injustiçado, acaba caindo nisso de paraquedas, com aquele sentimento de revolta, e ali ele já começa, digamos assim, a ter os seus princípios de fagulha, de rebelião. E o desfecho do personagem do Andy Serkis, para mim, é sensacional. Acho que é o ponto alto emocional de Andor.
Cara, eu acho que essa fase, esses episódios da prisão na Arquina 5, né, eu achei muito, muito, muito interessante. No início, eu achei, poxa, eu achei que fosse ficar um pouco lento, achei que estava demorando, mas aí eu me toquei que é toda uma construção ali. Você tem que mostrar o funcionamento daquilo, né? O lance da repetição, de você estar trabalhando ali naquele negócio que você não sabe exatamente para que que serve, mas como se fosse para compensar a sua pena e tal, e você vai se criando um vínculo maior com os outros personagens que estão juntos ali, vai entendendo mais ou menos qual é a motivação de cada um, para ter depois o lance da virada lá. Qual é o propósito do Império com aquilo, né? Como é que funciona de fato, de verdade, toda aquela estrutura, e isso também é, concordo com o Oswaldo, vai representar um ponto de virada tanto pro Andor, quanto pro personagem do Andy Serkis e para os outros todos que estão lá, né? É outra fagulha da rebelião que sai ali por conta da conduta opressora do Império. Uma outra forma de opressão, mas ainda assim é opressão. Então, é fantástico esse arco também
É, e
da
outra
prisão.
coisa, cara, ele mostra como o Império tenta transformar as pessoas em números, né? Viram máquinas, né? Então os caras estão ali, tem que trabalhar, você vai ficar tantas horas ali trabalhando e tal. Mentira que não vai tomar o farelo, né, de algum jeito. E o cara só vai renovar, colocar outra peça ali na engrenagem para poder funcionar. E não só os caras que estão presos, né? As pessoas que trabalham para o Império, cara. Assim como, por exemplo, a gente tem um exemplo antigo que é o Stormtrooper, né, cara? Que, pô, os caras nem aparece a cara dos caras, nem sabe se é aquilo. No começo do Star Wars, você não sabia se era robô, se era gente, se era android, né? Então, assim, isso também é um perfil do Império que eles marcam bastante, né, no, na série, né? Que é tudo meio robotizado, tudo meio, né, sem personalidade, tem que funcionar desse jeito, é assim, assim, assim. Uma hora quebra, né, meu amigo?
É aquele lance de você querer esconder ou quebrar a individualidade das pessoas, né? Você
Exatamente.
não é um indivíduo, você é uma peça, uma
Você é uma.
engrenagem do
Isso.
Império,
Você tá ali
né?
pra cumprir um troço ali, é só isso que você vai fazer.
É. E você é completamente substituível, né? Assim, rapidamente.
Inclusive aquele manela que salva a lourinha lá do Império, ele meio que quebra um pouco isso, né? Porque ele é pra ser aquele cara que só vai fazer aquele negócio. Só que não, cara, ele quer outras coisas. E aí você vê que ele fica deslocado dentro do Império. Ele não sabe o que fazer com o cara, sacou direito, né?
Com alguém que tem iniciativa,
É,
com
com
alguém
um
que tem
cara que
pensamento
consegue.
próprio, né?
Ela tem iniciativa também, mas ela tá mais inserida, né, em como funciona a engrenagem. O cara tá meio perdido, então os caras também não sabem muito bem como é que funciona.
Pois é, eu vejo assim, ela tem, pela questão da hierarquia, ela tem o direito de ter iniciativa e de ter uma
Pronto.
certa parcela de pensamento livre ou de alguma coisa assim, né? Um espaço ali para manobrar. Ele não, como ele estava mais embaixo, ele tinha que seguir aquele
Exatamente.
esquadro ali. E o
Exatamente.
Império ficar perdido, mesmo que aquela pessoa queira agir em favor do Império, o Império não sabe lidar com ela de início, porque assim, é aquela estrutura rígida, né? Então, um negócio meio de louco assim,
Inclusive, cara, a mãe do cara é a mãe dele, né? É a mãe dele, né?
né?
A mãe dele, cara, você percebe como aquilo tá enraizado, né? Que ela chega e fala: meu amigo, você vai ter que fazer isso. Eu sacrifiquei pra você poder fazer isso e acabou. Tu não pode querer fazer outra coisa. Que roupa é essa que você tá indo, entendeu? É muito bacana. Não, eu botei um
É muito
bolso aqui e
doido
tal,
isso.
não sei o que, eu coloquei um bolso. Que bolso, cara? Tá ficando doido. Muito bom
E
isso, cara.
essa iniciativa, pessoal, é tão presente assim, essa questão da individualidade, a iniciativa que ela gera na sua relação com o Império, que mesmo ali a Dedra, se vocês lembrarem, ela tem um assistente. E de vez em quando ele interage com ela e ele vai, eu já fiz isso. E realmente ela para, assim, a atriz para um pouco, tipo, ah, fizeste certo, eu vou te reprimir porque tu fizeste, se é a minha autorização, ou ela para, congela e aí ela prossegue, entendeu? Quer dizer, destoa realmente isso.
E
É muito interessante.
outra coisa bem bacana é quando eles pegam a menina que ajuda o Endor, como é que é o
A
nome dela?
Mix, a Mix.
Isso, cara. Pô, aquelas cenas ali também são bem
Sim.
cruéis, cara. Bem tipo, eu realmente odeio o Império e esse troço tem que cair, sacou? Porque você fica agoniado. Eu, pelo menos, fiquei bem agoniado, cara, aquelas cenas lá dela, cara. Achei
Não,
bem.
eu acho que eles foram muito felizes nessa construção, assim, de como o Império, porque assim, pelo menos para mim, inicialmente nos filmes era aquela coisa meio abstrata, né? É o bem contra o mal, porque o Império é o mal, mas por que que o Império é o mal? A gente não tinha assim esmiuçado isso ou provas, né? Ah, explodiu um negócio ali, matou um outro ali, mas era uma coisa muito ampla. Então agora que a gente desce e vê ali o dia a dia, né, o desenrolar das coisas, o efeito prático disso na vida de um planeta, de uma comunidade, aí a gente percebe realmente, né, o que é o Império, né? Então, foram fantásticos, assim, construir isso.
E tu falando agora, Fábio, lembrei agora de um outro detalhe que eu sempre questionava, né? No Retorno do Jedi, tem aquela batalha na Lua, e a gente vê que é uma batalha ali pontual do Han Solo com a Leia, aquela troca de tiros ali com aquele batalhão, e do Luke com o Darth Vader, e de repente tem fogos pela galáxia, todo mundo comemorando. E agora com Endor, tem explicação que de repente essa fagulha maior, ela liberaria esse sentimento em vários outros planetas, pessoas que já estavam no seu limite.
Sim. Eu acho que é isso. É aquele negócio. Você vai conseguindo construir uma ideia da rebelião dos filmes, né, como algo mais crível, tanto da rebelião quanto do Império. Por que que os dois existem, né? E por que que eles são forças opostas e como eles vão se influenciando? Então eu acho que o Andor ele é um se torna já nasceu clássico, vamos dizer, né? Dessa, né, para apresentar isso para a galera de uma forma muito clara, que qualquer um consegue entender. Não aquela coisa mais abstrata, assim, de como ah, no início da saga do Star Wars e tal, isso aqui é mal porque se veste de esquisito, e esse aqui não é mal, porque é o Jedi é o herói. Entendeu? Então, enfim, eu acho que agora as coisas estão mais segmentadas, né?
E outra
Mas.
coisa que fica bem clara, né, na série é que quanto mais você aperta, né, mais escapa pelos dedos, né, cara, por entre os dedos, né? Então isso fica bem claro, né, cara, na série, que é
Sim.
isso, né? As pessoas chegam a um ponto que o cara fala assim, cara, não tenho mais nada a perder, então é isso, vamos tentar derrubar esse negócio, né? Naquele último episódio a gente percebe bem isso, né? Os caras partem para cima com a mão, com um pedaço de pedra, com o que tiver na mão, né, cara? Isso é muito
Cara,
bacana.
um ponto que eu queria dar destaque, eu também acho que isso contribui muito para Endor ser essa obra-prima, digamos, Star Wars, é a atuação. Cara, o Diego Luna e de todos os atores, assim, o Diego Luna provavelmente não vai ser reconhecido por isso, porque não é um personagem, é o herói, é o líder, não tem esse holofote para si, não tem grandes discursos, mas você olha para ele, cara, você vê que é sofrido, vê que as decisões ele interpreta meio que com as caras e bocas, entendeu? Com os olhares, cara. E a outra é da Genevieve, ah, não vou saber pronunciar, pessoal, Genevieve Healy, que
Sim.
faz a Mon Mothma. Toda a participação dela é sensacional, cara. Aquela frase assim dela, aquela interação lá com o marido, em que ela tem todo o plot dela, né, na questão financeira, que o Império está rastreando, e ela inventa aquilo porque ela sabe que ela está sendo espionada para poder o Império pensar que foi cassino, foi apostas, entendeu? Cara, é sensacional. A atuação dela é muito precisa.
Mas você percebe na atuação dela aquele desespero interno, né, cara? Aquela coisa de, cara, vão me descobrir, como é que eu vou fazer? E ela sempre tendo que manter aquela aparência, né, de sempre tá tudo bem, tudo sob controle. E você percebe que não tá, né, cara? Muito legal, cara. E ela tendo que aturar as coisas, né, tendo que voltar às tradições que ela não, que ela odeia. Ela deixa bem claro, né, que ela não compactua, né, com aquelas tradições do planeta dela, né, do pessoal dela, né, da forma de viver, que é casamento arrumado e tal, essas coisas. E ela é obrigada a fazer esse tipo de coisa, justamente. Esse é o maior sacrifício dela, é esse, né, cara? Ela tem que abrir mão da família, né, da vida dela e tal, para poder pro algo maior, né, para poder ter liberdade novamente.
Eu acho que no resumo é o que o Oswaldo falou no início, assim. A série vai passando e a gente vai percebendo o que cada personagem sacrificou
Isso.
para estar ali. Ou por que aquele personagem acha que é importante a participar da rebelião. Não é de graça, não é à toa, não é alguém que chegou assim, olha, bora fazer uma rebelião ali, bora! Olha, você parece confiável, entra aí no. Não, então, sabe, é todo um processo, como eu disse, orgânico. Então, isso que eu achei bacana, né? Você vai percebendo realmente que a rebelião é uma coisa viva. Não foi alguém que chegou e fincou uma plaquinha aí, rebelião, inscreva-se aqui, e a galera foi, pô, não é
Ah,
assim.
um diálogo muito bacana também que teve foi o do Lucian com o cara da rebelião que aparece lá no outro,
Sal
o
Guerreiro, no
Sol.
penúltimo episódio com o Sal Guerreiro.
Cara, que diálogo muito bom, cara. Muito bom. Aí você vê toda a dificuldade de criar uma coisa só, né, cara? a unidade da rebelião, né? Então, você percebe toda a dificuldade ali de conseguir fazer. Muito bem feito, cara, essa cena, cara. Muito bem feito. Os atores, para variar, matando a pau na cena também. Muito legal, cara.
E você? O que você achou desse episódio? Você gostou? Quer comentar aqui com a gente? Quer curtir? Dá seu like? Se inscreva no nosso canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E não esquece de dar essa curtida também, para o nosso vídeo ter alcance maior.
Um último comentário. Se você não percebeu, o último episódio tem uma cena pós-créditos. Vá lá que você vai ficar feliz, eu acho, de ver essa cena. Vale a pena.
Até a próxima, pessoal!
Um abraço, gente.